Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estou de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E você confere agora o que é destaque desta semana. Acordo internacional prevê ações coordenadas para a preservação do Pantanal. Agora, destaque de Carla Tatiane.
Agricultores familiares são notificados para fazer a inscrição no CAR.
Paulo Iafúcio, seu destaque.
Abertas inscrições para mais um treinamento da resenha virtual de Equídeos.
As informações do tempo com Franciane Rodrigues.
Primeira semana de abril promete ser chuvosa em todas as regiões do estado.
Nesta edição do MS no Campo, você confere ainda que, como o foco é a prevenção, a Polícia Militar Ambiental já antecipou as ações da Operação Semana Santa. O programa traz também informações sobre a convocação pelo IMAÇU para que os agricultores familiares que ainda não fizeram o CAR procurem se regularizar. Hoje tem dica de segurança no campo e agenda rural. Tudo isso e muito mais você confere aqui. O MS no Campo está começando.
Previsão do tempo com Sentec Agraer.
Depois de tantos dias quentes, Mato Grosso do Sul começou a semana com um ar um pouco mais frio, dando uma trégua ao intenso calor. São os reflexos da nova estação, o outono. No início da semana, houve passagem de uma frente fria que trouxe acumulados de chuvas significativos nas regiões sul e extremo norte do estado. A menor temperatura dessa semana ocorreu em Ponta Porã, batendo os 11 graus. A capital chegou à mínima de 16 graus. Essas condições de tempo não interferiram na operação da colheita de soja e também no plantio do milho safrinha, conforme divulgado pelo boletim da FamaSul. Agora, Franciane Rodrigues, como fica o tempo para essa próxima semana?
Semana de tempo nublado, a parcialmente nublado em todo o estado, Catiúcia. A semana ainda será com bastante nebulosidade e há expectativa de chuva em todas as regiões. Os maiores acumulados desta semana podem se concentrar nas regiões norte, Bolsão e Sul, e a estimativa é de até 90 milímetros de chuva nestes locais até o dia 5 de abril. As temperaturas podem variar em torno de 20 a 30 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigada, Franciane. Até a próxima semana.
MS no Campo.
Um acordo internacional assinado entre o Brasil, a Bolívia e o Paraguai vai fomentar práticas sustentáveis no Pantanal. A Declaração para a Conservação, Desenvolvimento Integral e Sustentável do Pantanal foi assinada na quinta-feira, dia 22, em Brasília, durante o Fórum Mundial das Águas. Ela consiste em um conjunto de diretrizes para a gestão trinacional integrada do bioma pantaneiro. O documento foi assinado pelo ministro do Meio Ambiente, Zequinha Sarney, e pelos ministros de Meio Ambiente do Paraguai e da Bolívia, em ato que contou com a presença do secretário de Estado, Jaime Verhulk.
Nesse importante Dia Mundial das Águas, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, através da SEMAGRO, Secretaria do Meio Ambiente, participou da assinatura de um acordo entre Brasil, Bolívia e Paraguai para fazer uma coordenação de políticas públicas voltada para a questão da preservação do Pantanal. O entendimento desse grande acordo decorre da necessidade de manter, primeiro, a questão dos recursos hídricos, que são fundamentais para a manutenção de toda a bacia e todo o bioma do Pantanal. O outro ponto é a questão da conectividade. Nós sabemos claramente que animais, água, chuva não conhecem as fronteiras. As fronteiras são geopolíticas. Então, se montou hoje, através desse acordo internacional assinado pelos ministros de cada um desses países, no Brasil pelo ministro Zequinha Sarney, a possibilidade de nós construirmos, a partir de agora, um conjunto de ações coordenadas em preservação do Pantanal.
De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, durante a assinatura no Fórum Mundial das Águas, o governo do estado reforçou a ideia da promoção do desenvolvimento sustentável em toda a região pantaneira.
Nós destacamos na discussão do Fórum Mundial das Águas, primeiro ponto, a ideia do desenvolvimento sustentável. Então foi muito claro claro que esse acordo e os países, a Bolívia e o Paraguai, têm o mesmo entendimento que nós temos que trabalhar com desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer o quê? Preservar e manter as atividades pantaneiras. E uma das questões que nós colocamos, a importância sempre de respeitar as comunidades tradicionais locais, o homem pantaneiro, aquele que produz e as atividades que são desenvolvidas no âmbito do Pantanal. Então, fica evidente que nós fizemos mais um passo nesse Dia Mundial da Água, visando exatamente gerar o desenvolvimento sustentável e do bioma Pantanal e principalmente do Pantanal sul-mato-grossense, que tem praticamente 65% da área total do Pantanal no Brasil.
A formalização de um documento que fomenta a prática de ações sustentáveis na região do Pantanal em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraguai e Bolívia vai exigir, a partir de agora, um esforço conjunto para o estabelecimento de ações práticas.
Esse tratado que foi assinado em país, ele é um tratado teórico e cria um conjunto de diretrizes. Ele não define um plano de ação. O que nós temos que fazer agora é o nosso papel de juntar os estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, os estados da Bolívia e os estados do Paraguai, para fazer uma discussão de como nós podemos desenvolver ações concretas para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável na região.
O Fórum Mundial das Águas celebra o Dia Mundial da Água e é considerado o maior evento internacional que trata da questão hídrica e, principalmente, a questão da preservação e da manutenção das águas.
MS no Campo.
Ainda falando da preservação desse bem tão essencial à manutenção da vida, a água, no interior de Mato Grosso do Sul, a 282 quilômetros da capital, agricultores familiares vêm utilizando há alguns anos práticas de preservação da água. É o reaproveitamento do chorume de suínos na fertirrigação de pastagens, ou seja, a água que é usada para lavar os porcos nas granjas é reaproveitada. Porém, antes ela precisa passar por 4 tanques ou lagoas para o tratamento, porque ela vem com todos os dejetos dos suínos, conforme explicou Manuel Bento Correia, o agricultor familiar que vive no distrito de Guaçulândia, que fica a 19 quilômetros do centro de Glória de Dourados.
São 4 tanques. Do jeito que sai do barracão, cai na primeira lagoa, aí quando ela enche, ela escoa para a segunda lagoa, quando ela enche, escoa para a terceira lagoa, quando enche, escoa para a quarta. E a gente usa da quarta lagoa, que já está perto.
E a destinação correta da água usada é permitida através da biofertilização. O processo tido como ecologicamente correto dá destino adequado à água com chorume, sem causar a contaminação do lençol freático. O procedimento possibilita o reuso da água na irrigação de pastagens e na lavoura de milho, por exemplo. A fertirrigação conta com a assistência técnica da Agraer, lá no município de Glória de Dourados. Quem conta pra gente é o engenheiro agrônomo da Agraer em Glória de Dourados, Christian Felipe.
Na verdade, um aproveitamento da utilização dos resíduos, né, do churume. Então, os produtores, eles têm a suinocultura e aí eles têm que dar um fim correto para esse dejeto. E o fim correto eles têm usado nas pastagens. Aí eles buscam a gente para ajudar na parte de irrigação, na parte de manejo de pastagem, na parte de adubação, um apoio para ter uma melhor utilização desse resíduo e da pastagem.
Só na granja da Estância Estrelinha são calculados 3.600 suínos, animais que necessitam diariamente de cuidados e, logicamente, de água. Todo dia as granjas são lavadas. São cerca de 30 a 60 mil litros de água por dia. O descarte direto na natureza não pode. Na fertirrigação foi encontrada a solução para a produção e também para o meio ambiente.
A produção de suínos tem, né, uma grande demanda de água. Então eles têm lá seus poços artesianos, eles utilizam água poços e ele tem tanto uma água que fica na baia, né, pro porco ter um ambiente, quanto a água de uso, né. Então eles lavam as baias que se defecam ali e eles lavam as baias. Sai água com bastante resíduos sólidos, né, que são as fezes dos porcos. E elas passam por 3 lagoas de decantação e fermentação. Então apenas a quarta que é recomendada para esse uso de fertirrigação.
A agricultura é responsável por 70% do consumo dos recursos hídricos, sendo a maior parte utilizada na irrigação das plantações. Conscientização que auxilia o ecossistema, pois mesmo o planeta Terra sendo constituído por aproximadamente 70% da água, sabe-se que é considerada potável apenas 0,7% dela. Uma pequena parcela da água é adequada ao consumo humano.
Ambientalmente é recomendado, é um fim bem dado ao decreto. O que não pode acontecer é deixar a lagoa vazar. Aí é prejudicial, mas esse fim com a irrigação, ele é ótimo. Se o resíduo sólido, o furum, vem substituído substituindo a parte de adubação química, né? Substitui quase que 100% a adubação química. E os custos do produtor caem bastante, né? Quando ele tem esse churume a uma distância próxima, o custo de produção dele cai.
Se for levado em consideração que a agricultura é responsável por 70% do consumo de recursos hídricos e a maior parte vai para a irrigação das plantações, tem uma noção ainda maior do quanto a tática de uso da água pode ser benéfica ao meio ambiente e às atividades no campo, principalmente porque a participação do setor agrícola aumenta em áreas com maior densidade populacional e muitas partes do globo enfrentam o problema da falta d'água.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo tem informações sobre a Operação Semana Santa da Polícia Militar Ambiental e sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.